Salve, salve família! Satisfação, vocês estão bom, meus filhos? Hoje estou eu cá sozinho. Livre. Livre não, tô chateado. Qual que é a música depressiva aí de fundo? Quer cantar aqui? Tá feio pra caralho essa sua cantoria aí, velho. Estamos aqui sozinho, galera, todo mundo de férias, mas resolvemos gravar para o Pós-Plantão Podcast, o melhor podcast da América Latina, patrocinado pelo XTMed, a melhor plataforma de cursos de extensão médica do Brasil. Bom, vamos lá. Hoje nós temos um convidado especialista. Cara, que bom que você aceitou o convite de estar aqui com a gente. Fico muito feliz, E eu gostaria, porque o currículo é grande, gostaria que você se apresentasse, cara. Quem que é Igor Lira?
Boa tarde, meu amigo Bruno.
Boa tarde.
Você não está tão sozinho, não. Eu estou aqui, viu? Uhum. Então...
Quando eu falei que eu estava sozinho, os meus companheiros... Cadê meu companheiro aqui, ó?
Os companheiros não estão aí, mas a gente vai tentar aqui fazer o jogo, mesmo sem eles. Devem estar numa praia, devem estar num lugar aí, curtindo
da puta, né?
Esse momento, né?
Esse cara acha ruim.
Alguém tem que trabalhar.
Mas aí,
vamos lá. Eu sou Igor Lira. Atualmente eu atuo como estrategista de imagem. É um ramo dentro da consultoria de imagem que tem um foco maior na estratégia para negócios. Então, é um diferencial onde o serviço é mais especializado. Então, é menos dentro de moda, tendência e esse outro lado. E é maior sobre o que a gente precisa para transmitir uma imagem profissional com maior credibilidade, com maior força para impulsionar os seus projetos, os seus negócios e aquilo que você tem aí como desafio.
Até venda, né? Até na hora de você se apresentar para fazer uma venda, precisa...
Totalmente, totalmente. Todos os nossos contatos com o nosso público, Bruno, eles vão transmitir mensagens. Essas mensagens não verbais, essas mensagens que estão também no que a gente fala, mas elas estão principalmente no que nós não falamos. Aquilo que nós não falamos tem mais força do que aquilo que a gente fala. É só você prestar atenção e notar. Uma pessoa falando que é confiante, mas ela fala que é confiante com os ombros encurvados e com a linguagem corporal, a sua apresentação, a sua aparência, mostrando que ela não é tão confiante assim. O que que o nosso cérebro ele é programado para fazer? Ele vai captar não o que você está dizendo, mas aquilo que você está transmitindo, o seu corpo, a nossa linguagem corporal, os nossos gestos, o nosso olhar, a nossa firmeza ou a nossa fraqueza na hora de nos posicionarmos, ela vai ser apreendida muito mais fortemente do lado de lá do que aquilo que a gente está falando. Então não basta a gente ir lá e fazer uma baita propaganda de si, se depois o universo em que o seu público, o seu paciente, o seu cliente, ele te encontra, não transmite a mesma coisa, porque aí cai em descrédito.
Pois é, dentro do perfil que é o podcast aqui, que é para médico, por exemplo, para acadêmico de medicina, se encaixa perfeitamente, né, essa apresentação para passar credibilidade para alguém que está lá expondo o seu corpo, expondo sua alma, expondo suas fragilidades para alguém que transmite uma resposta que talvez de não tanta confiança assim, o cara já vai falar assim, pô, tô aqui fragilizado, vou entregar meu corpo a alguém que não tá tão confiante assim, é meio, sei lá.
Exato, e é quando nós vamos entender a coerência e integridade da pessoa do outro lado, porque além de profissional, nós queremos nos conectar com pessoas que nós julgamos admiráveis, que nós julgamos interessantes. Então, se eu tenho contato com um médico e ele me transmite essas outras competências, essas outras habilidades como pessoa, como ser humano, de uma maneira que me deixa mais à vontade, aí sim, a partir dali, o vínculo e a relação que é estabelecida entre o paciente e o médico, ou o cliente, como eu gosto de falar também, e o médico, ele é fortalecido em um outro nível. É quando você fica guardado na mente desse cliente, em um outro patamar, que é o que mais vale hoje quando a gente fala em posicionamento de imagem, em brand.
Sim. Olha quem chegou ali, ó. Vamos lá.
Opa!
É. A interna já chegou comendo aqui. A interna.
Meu áudio tá bom, galera.
Seja bem-vinda.
Tá
não,
bom?
Eu preparei pra você.
Não, tá bom. Tá bom?
Seu áudio eu preparei pra você, com certeza.
O que você acha?
Tinha certeza que você viria.
A mesa tá melhor agora.
Mano. Agora melhorou, meu. Agora... Você me desculpa, mas agora...
Ficou mais cheirosa que eu caprichei
todo,
no ponto.
Com todo respeito,
agora, estamos... Agora estamos bem.
Eu sabia que o papo hoje ia ser sobre imagem pessoal.
Já chega mandando uma pergunta aí, amor.
Não, já cheguei, passei batom vermelho, né?
Faz, mas essa é a pergunta?
Com certeza.
Não,
é?
Não
com
dá
certeza.
Diferença? Vocês vão falar sobre homem, né? Homem não usa batom vermelho.
Homem não usa batom vermelho.
Mas faz diferença. Então, pergunta, não sei, vocês estão falando do quê?
De...
Renata, né?
Renata.
De... Começamos agora.
Acabamos de começar.
É, falando de branding. Não sei nem o que é
posicionamento
branding.
Posicionamento de imagem.
Eu tenho uma pergunta.
Aí, pronto.
Eu tenho uma pergunta.
Tenho na mesa
Vamos
as
lá.
Duas autoridades pra falar de brand, posicionamento, carreira. Hoje eu tô bem cercado.
Eu
se eu não
pergunta.
Sair daqui, calma aí que eu tô só. Se eu não sair daqui bem encaminhado na minha
Vamos
carreira,
resolver hoje.
Hoje.
Pois
vai,
eu tenho
amor,
algo
pergunte.
Aqui pra gente começar.
Sim.
Eu queria saber como é que fica nessa questão do branding, do posicionamento.
Posso interromper?
Não,
começamos.
Mas
ele já falou brand, eu falei brand, tu falou brand, eu não sei o que é brand.
Não, amor, você tem uma...
Eu não sei o que é brand.
15 já pessoas já explicaram pra ele o que é brand e ele fala que não sabe.
É
brand,
que é
pergunta pra ela.
Não, então eu vou ficar sem saber o que é brand.
Amor, brand é tudo que envolve você, sua marca, o que você passa pro mundo, que as pessoas sentem ao ter contato com você, com a sua marca, com o seu nome...
Exato. Ó, vou tentar ajudar você.
Vai,
com
fala,
uma espécie de definição
para
facilitar, mas é a mesma coisa que Renato falou, que ela tá ali, ó.
Afiada.
Afiada.
Eu estudei para vir para cá.
Brand é a gestão do significado de tudo que é seu. Tudo que tem a ver com você. Ou seja, seu óculos, o design do seu óculos pode ter a ver com o brand seu. Da mesma forma que o consultório em que você atua, da mesma forma em que as suas redes sociais, da mesma forma que o seu tom de voz, se você é uma pessoa que fala com um tom de voz mais amigável ou mais incisivo.
Vai falar até do meu jeito de falar, quer ver?
É, mas é aí que tá chegando.
Eu sabia, você veio pra isso. Ela só veio pra isso.
Pra isso.
O meu linguajar coloquial,
Renata,
não a agrada.
Nós estamos aqui já aliados,
não,
viu? Vambora.
Sim, tamo junto, a gente vai sair daqui pelo menos com uma mudancinha.
Quero ver se eu não vou...
Eu queria saber, assim, porque a gente conhece aí profissionais extremamente competentes, né, qualificados e etc e tal,
tô
porém que usam um linguajar um pouco mais assim...
Foda-se!
É, isso aí que eu tô querendo dizer. Palavras de baixo escalão. Você acha que isso compromete muito a imagem pessoal dele? Ou é preciso ver o contexto geral?
Ó,
o que que você acha?
Veja,
médicos que falam palavrões nas redes sociais e aí por aí vai. Você assiste o podcast pós-plantão, mas
foi
eu tô falando
chamou.
Dele aqui mesmo. Ó.
Bruno,
você tá preparado,
Bruno? Bruno,
não,
você...
pois é, porque eu vou deixar você aqui.
Se defenda, Bruno, vai
não,
lá.
Me defenda. Vai, fala.
Ele até desistiu de se defender,
não,
tá?
Eu achei que ele ia falar, me defender do quê, caralho?
É, foda-se.
Não, mas vamos lá, Brunão. Eu também tô com um pezinho
eu
ali
concordo,
perto de você. Vou colocar
já
contextualizado. O que que acontece? Quando a gente fala em brand, quando a gente vai falar em tom de voz, a forma como a gente escolhe se comunicar e atrair o nosso público, personalidade tem um fator muito grande. Então, de repente, esse já é o tom mais próximo que você tem mais naturalidade, que desde quando você era novo, você era alguém que falava mais diretamente, você não era alguém que rebuscava, que passava tanto a mão na cabeça. Agora, o importante quando a gente vai pensar estrategicamente o brand é o seguinte: com quem eu estou falando e quais impressões esse público terá. E aí eu vou dar um exemplo. Eu sou um médico geriatra que pega a terceira idade, um público que não vai entender bulhufas e vai se sentir extremamente maltratado se escutar um médico falando palavrão e tudo mais. Então, com o público que você gostaria de atrair, aquele significado não é positivo para ele.
É.
Agora,
se eu for um pediatra, aí já...
Exatamente.
Ah, as crianças hoje em dia...
Muito menos, né,
as
amor?
Crianças hoje em dia já estão tudo
imagina
assim.
Imagina levar a Bela lá no Ricardo e ele começar, pô, caralho, não sei o quê. Pra frente da menina.
É, aí a gente vai ter que entender como isso se relaciona com o público que a gente está lidando do outro lado. De repente, pro seu público... Para um público específico, isso vai ser maravilhoso, vai criar conexão, a galera moderna, é jovem, também fala palavrão e tudo, tudo bem. Por quê? Porque existe uma efetividade na comunicação. O significado que você construiu está chegando bem do outro lado. Está criando uma boa impressão sobre você, mesmo que você tenha uma linguagem mais agressiva e tudo mais. Agora, essa análise ela é feita com essas triangulações. Não é só o que eu quero. Não é só o que eu desejo. É como isso chega para o público que eu quero cativar e manter aqui ao meu redor.
Não adianta isso, nada ele falar de uma forma toda polida e não soar natural, né? Porque não vai
exatamente,
soar natural.
Exatamente. Não inclusive, conecta, aquela que, né? Exatamente aquela questão. Cada um tem o seu estilo de comunicação. E o importante é você alinhar para que aquilo que te deixa à vontade converse com uma construção de significado para o seu público que seja positiva, que vai somar a seu favor. É porque não dá. É, eu tenho uma comunicação, às vezes pode ser até o contrário, às vezes o seu público ele é um público enérgico, jovem e tal, e você fala como um idoso, como alguém que está nas sono. Últimas, que não. Dá sono. Então você também não vai atrair, você também não vai conquistar engajamento e conectar com essas pessoas. Então, quando a gente fala desse arranjo, uma das vertentes mais importantes hoje em dia é o seguinte: não existe fórmula correta. As fórmulas prontas, elas ficaram lá no passado, quando só existia o William Bonner falando na tribuna do Jornal Nacional de um modo só. Hoje tem gente fazendo dinheiro e faturando muito de várias formas, e isso é muito bom, porque isso nos dá a possibilidade de fazer bem o que nós fazemos da nossa forma. E não precisar entrar dentro de um personagem que não é nosso.
Eu não sou uma delas.
Você falou uma coisa muito legal, você me permite?
Faturando muito.
Não, além dessa
coisa. Ah, sim.
Não, sobre o termo personagem. Você acha que a galera pesa a mão e acaba querendo ainda entrar num estereótipo?
Não, tem uns aqui que tem uns personagens bons aqui, não tem?
Ah, mas acontece sempre.
Nós temos aqui uns personagens bons.
E na verdade, isso sempre aconteceu.
A gente pode citar nomes?
Não, né?
Acho que...
Não. Porque, né?
Corta.
Por favor, gente. Cadê alguém?
Pode citar nomes, ele abre uma lista gigante.
Peraí, esse Instagram, esse arroba aqui, ó. Ó, rapaz.
Sem querer nenhum indireto, gente, mas o fulano...
Ai, vou te encaminhar aí no direct pode, moça, não pode.
Mas o que acontece é que na história da humanidade é sempre muito comum nós tentarmos nos aproximar, e algumas pessoas pesam, tentando imitar e repetir outras figuras de destaque. Então, o que mais acontece hoje quando a gente vê alguma figura assim, forçada, meio personagem, é que ela está tentando repetir outra pessoa, que ela entende que aquela forma é a forma maravilhosa, é a única que funciona. E aí, quando eu pego o jeito que é do Bruno e tento colocar na Renata, não vai funcionar. Não vai funcionar porque vai ficar artificial. E quando a gente vê artificialidade, nós nos distanciamos. A tendência humana é, diante de não perceber a verdade sua do outro lado, eu rejeito. Então, isso vai criar o quê? Uma desconexão. Então, essas pessoas elas vão experimentar. E eu atendo e tenho mentorados, tenho clientes que já passaram por situações assim, em que o que a gente faz, o que o trabalho que eu faço na mentoria de reposicionamento de imagem é desconstruir que você não precisa repetir aquela fórmula, encontrar a sua fórmula, para tirar da cabeça da pessoa que ela tem de ser daquele jeito forçado, que muitas vezes, e aí às vezes a gente vê algumas pessoas assim e só acham absurdo, tira sarro e tudo mais, mas às vezes quando eu vou fazer o atendimento dessa pessoa, essa pessoa está em sofrimento interno.
É, e é extremamente insegura.
Não,
é
um
peso gigante.
Vamos dar um exemplo aqui. Sem citar nomes. Seria aquela pessoa, seria aquele profissional, eu vou trazer para a área médica, porque acho que é aqui que é o que a gente se entende. Seria aquela pessoa, por exemplo, que durante a faculdade se... Eita, o tal do palavrão daqui, temideiro, né?
Não, pode, vai com a tua.
Seria aquela...
Fica em casa, fica à vontade.
Seria aquela pessoa que, por exemplo, se ferrou a faculdade inteira, acabou de formar, do nada, ela começou a vestir-se bem com aqueles cintos maravilhosos, aqueles... Eu vou falar do cinto já, que eu quero falar de cinto de novo. Calma, que eu vou falar do cinto de novo. Eu quero fazer. Vamos falar do cinto.
Eu vim com o cinto branco. Cassandra!
Entendeu? Porque muitas vezes eu olho pra esse aluno, ex-aluno meu, que tem 6 meses, talvez, de formado, e querendo ou não, talvez eu veja um personagem. Mas não no sentido pejorativo. Talvez ele esteja realmente sendo um personagem, porque a profissão dele requer um personagem. Por exemplo, o cara resolveu fazer nutrologia, que ele não quer dar plantão no pronto-socorro pra vestir aquele pijama feio, se matar de dar plantão 24 horas. Ele quer consultório, hipertrofia, pra academia, fazer filmagem e tal. Só que, porra, ele não tinha dinheiro. Ele era... E agora ele precisa se montar, porque montaram isso, essa especialidade, montaram esse personagem, que é o profissional da cinta, do cinto aqui e
sim,
tal.
Sim.
E ele tá montando nisso, entendeu? E aí ele acaba vestindo esse personagem pra poder atender e ganhar pacientes e tudo mais. Seria esse um exemplo. E esse exemplo, se o aluno acabou de formar agora e for por esse lado, seria totalmente... errado, a gente sabe o conceito de certo e errado, mas seria ruim ele seguir esse exemplo, por exemplo, de ir por esse caminho?
Não seria tão genuíno e tão verdadeiro. O que ocorre muitas vezes num caso como esse que você citou, Bruno, é que essa pessoa, ela tenta colocar uma roupa para transmitir um significado de algo que não foi construído anteriormente. Então, a problemática é o seguinte, você pega a mesma roupa que eu estou vestido agora e coloque no estudante, no primeiro período de medicina, que ainda está totalmente inseguro, novo e tudo mais, ele nunca usou um blazer. Ele vai se sentir extremamente desconfortável. A impressão que você tem com o Igor usando, eu tenho uma trajetória, eu tenho anos, eu já uso esse tipo de vestimenta há mais de décadas, em uma construção profissional, em uma segurança, em uma postura para isso. Sem isso que está dentro, o que você coloca do lado de fora, ele vai ser apenas alegoria. Ele vai ser, inclusive, é o que eu falo da propaganda enganosa. É quando você tem uma ótima divulgação do produto, mas você já começa a estranhar dali. Por quê? Porque dali mesmo você começa a ver que tem algo estranho, tem algo que não está batendo. E na hora que você vai consumir, de fato, o produto, que é ter contato, não só com a atuação profissional, mas com o trato daquele médico do outro lado, você vai perceber que aquela propaganda foi enganosa, que ele está divulgando algo que ele não dá conta de sustentar. Então, o caminho correto seria o quê? Que é o que eu indico. Você entrou na faculdade de medicina, você já sabe que você vai ter uma construção de carreira em torno da sua marca pessoal, em torno do seu nome, que é a sua maior... O maior valor que você carrega é o seu nome. Então, a partir de que você entrou, você já precisa começar a trabalhar uma mudança de postura, uma mudança na forma como você se coloca. Por quê? Porque é uma profissão que lida com a vida das pessoas. A morte de outras pessoas está na mão da categoria. Justamente por isso, historicamente, sempre teve um status elevado. Então, quando você chega em qualquer lugar e você fala que você é médico, o tratamento vai ser diferenciado. E para isso, você que é estudante ou médico formado, já atua não sei quanto tempo, você precisa saber honrar a credibilidade que a categoria conquistou. Uhum. Porque senão você vai se tornar uma propaganda enganosa. Mas
aí talvez onde eu gostaria de chegar. Fenomenal. Colocação fenomenal. Mas às vezes não é tangível para todo mundo. Porque imagina só, pega aquele cara, um aluno nosso, eu esqueci o nome dele. Passou um perrengue gigantesco para entrar na faculdade. Para se manter já é uma dificuldade horripilante, assim, financeiramente. Como que o cara, desde os primeiros períodos, vai conseguir ter uma postura, né? Ter uma apresentação, se financeiramente o cara talvez já está ali no FIES porque não está dando conta de pagar, ou já mora dividido com mais 5 meninos porque não tem uma grana e tal. Eu sei que a postura sobre conversa, sobre o ombro que você falou, ok, mas investimento aqui é caro, velho.
Uhum.
É foda, desculpa.
Sim.
Mas um tênis limpo?
Não.
Um jaleco passado? Um jaleco limpo, uma calça jeans limpa, rasgou.
Algumas coisas
costura,
que são básicas, né?
Descosturou, nada. Costura, amassou, passa.
O que, que tu sujou, recomenda?
Lava.
Pra essa galera, porque assim, quem formou, pegou os primeiros plantões, arrumou os primeiros R$1.000 lá, dá pra comprar, ok. E sim. A galera que tá começando agora, faz como? Primeiro período, vou chegar lá na faculdade, tô quebrado, faz como?
Na verdade, assim, quando eu falo dessa construção, é justamente porque tudo que vale a pena e é sólido, ele não vai ser construído da noite para o dia. Então, a postura, você começa a trabalhar e melhorar, é a maneira como eu passo segurança. Muitas vezes, as pessoas ficam muito atrelando a imagem apenas à roupa, mas você pode passar uma baita de uma impressão com a segurança e a confiança que você consegue transmitir. E como é que você transmite isso? Muitas vezes, esse estudante que ele entra lá no primeiro período, ele é inexperiente de várias coisas. Ele passou vários anos fechado estudando para passar na faculdade. Mas ele não se colocou à prova em várias outras questões que ele vai precisar fazer no decorrer desse período. Que é, como é que eu convenço as pessoas? Como é que eu vendo a minha ideia? Como é que eu mostro que o que eu estou ofertando é importante para você? Que aquelas orientações médicas que eu estou passando para você, elas são importantes, que esse investimento é importante, que aquela cirurgia, ou determinado procedimento, ou determinado tratamento é importante. Isso é o quanto você se torna importante para outra pessoa, o quanto aquilo que você fala é relevante para o outro. A questão de como a gente se veste, Bruno, aí eu já vejo de uma maneira que é a seguinte. Todos nós nos vestimos e todos nós gastamos com roupa. Todos. O ponto central aqui é o seguinte. Você precisa aprimorar o seu olhar, o seu bom gosto, a qualidade e o que você escolhe. Porque mesmo a pessoa que tem pouca grana, aqui e acolá, inclusive tem a galera que tem pouca grana, mas que está sempre comprando uma roupa. Só que ela compra que roupa? Uma roupa que é o garotão, uma roupa que é de qualquer jeito, uma roupa que é poluída visualmente, uma roupa que não vai ajudar. Aí o que acontece? Depois, eu não tenho nenhuma camisa social de botão, eu não tenho nenhum blazer, eu nunca coloquei nada. Mas não teve porque você nunca escolheu isso. Porque você poderia ter comprado. Inclusive, hoje, o Fast Fashion, lojas de departamento, você consegue comprar e ajustar peças com um valor muito mais em conta. Então, hoje, é muito mais uma questão de clareza e de você buscar a fonte. Quem é que pode te ajudar? Quais são os lugares de credibilidade que você pode confiar e investindo nisso aos poucos? Porque, da mesma forma que você vai lá e compra uma camisa florida, tropical, para ir para a balada, você poderia, às vezes, comprar duas camisas lisas, sociais, branca, que é a mais clássica, e você estaria pronto para qualquer ocasião você se vestir de um modo profissionalmente que te coloque em outro patamar. Só que, muitas vezes, isso passa por uma questão de prioridades. E aí, prioridade é estilo de vida, o que você está escolhendo. Então, a todo momento, no final de ano, aqui e acolá, aí depois vem o cara falar que, eu nunca comprei e não sei usar um blazer. Mas quando tem o show do Gustavo Lima, ele compra um look inteiro e gasta muito para ficar no camarote e curtir e pagar de playboy. Então, é uma escolha. O que você quer para a sua carreira? Quando a gente tem essa intenção, e eu vou falar por mim, porque eu venho de uma família de origem muito pobre, sem condições de nada. O primeiro, eu comecei minha atuação profissional na área de organização de eventos e cerimonial. Então, eu tinha que estar trabalhando em casamentos, em formaturas, em eventos públicos, às vezes com governador, com secretários, com deputados, senadores. E eu tinha que estar de terno e gravata. Minha família, ninguém usava isso. Eu ganhei uma doação de um tio, um terno que não servia em nada em mim. E se você for olhar tecnicamente o estilo do que eu estava vestindo, tinham várias falhas. Era um garoto pobre tentando trabalhar dentro de um universo que aquele universo de onde eu vim, ele me excluiria. Só que o que eu fui aprendendo? Eu fui aprendendo para você dar conta de lidar ali dentro, você tem que aprender como é que você se comporta, como é que você cumprimenta, como é que você se mostra uma pessoa interessante, como é que você tem conteúdo para se o deputado que chegou para fazer a confirmação de presença dele na entrada do evento, se ele quiser trocar algumas palavras com você, como é que eu converso com um deputado? Eu era um adolescente de 15 anos. Então, essas coisas, elas vão forjando, vão forjando a nossa personalidade e vão forjando uma postura profissional, mas para isso é preciso que você tenha foco e é preciso que você se coloque nas situações em que você vai ser colocado à prova. É preciso que você escolha ir para isso. E o que mais acontece, o que eu vejo, principalmente dentro da área da medicina, porque eu atendo muitos médicos, meu público, eu atendo muitos médicos mesmo. O que mais eu vejo acontecendo são profissionais que eles se formaram para atuar tecnicamente dentro do consultório, mas que deixaram a desejar em vários quesitos, nesses outros aspectos da construção da sua marca pessoal, do seu brand.
É por isso que isso aqui existe, para dar esse tipo de informação, porque realmente a gente foi treinado para ir...
Pra, exatamente, só. Você sabe fazer a cirurgia e fazer isso, aquilo ali, só. Mas... Como é que nos tempos de hoje, em que tudo acontece nas redes sociais, como que eu monto e consigo produzir conteúdo no Instagram, transmitindo credibilidade e confiança na linguagem de hoje? Para isso é preciso se colocar à prova, é preciso experimentar e lidar com algumas questões que, para a grande maioria das pessoas, é um desafio muito grande, que é aparecer na frente de uma câmera, falar em público, chegar em um lugar e as pessoas notarem que você chegou. Então, nós queremos vender, nós queremos atrair público, mas na hora em que um holofote se volta para você, você se esconde debaixo da mesa. Por quê? Porque você não está pronto. E você não está pronto porque você não investiu nisso no decorrer da sua trajetória. Então, não sei mesmo. O natural vai ser que você vai querer fugir, porque aquilo é uma situação que te coloca em total constrangimento. Eu não sei onde colocar a mão, eu não sei como falar, eu não sei o que vestir, eu não sei se o que eu estou vestindo está apropriado para o lugar em que eu estou. Aí, o que acontece? Todo o foco que deveria ser em você mostrar o valor que você tem e a transformação e o que de bom você pode entregar para o público, ou seja, focar no outro, o que eu tenho de bom para te entregar, você volta para si mesmo, para suas vergonhas, para os seus medos, e aí você vai diminuindo, você vai se apequenando. E aí não tem como a gente construir algo sólido e forte se a postura profissional é essa. Por mais que você seja um técnico maravilhoso, seja o melhor, as pessoas precisam perceber que você é bom. Não basta ser bom, é preciso parecer bom, principalmente nos tempos de hoje. O mais bem-sucedido não necessariamente é o melhor profissional. Inclusive, quase todos os nichos atualmente, Renata, é o contrário. Não são os melhores que estão no topo, é quem mais domina habilidade de comunicação, quem mais domina habilidade de persuasão, quem mais sabe vender o que faz, quem mais sabe se mostrar alguém interessante. São essas pessoas que estão no topo. E aí vem um ensinamento que eu falo às vezes, que é o seguinte: às vezes você não precisa, para agora, fazer um novo curso de especialização. Às vezes você precisa parar as máquinas agora e aprender a se promover, porque às vezes você está lá dentro com muita coisa e muita bagagem e você está achando que é eu fazer e dominar a próxima técnica do mercado que vai fazer eu arrasar e tudo mais, só que você ainda não aprendeu a falar olhando para uma câmera sem tirar o olhar de onde você deve.
A gente ouve muito, cara, muitos convidados que vêm aqui e falam assim, no backstage, a gente vai... Eu vou fazer um curso lá em Harvard, porque lá vai me ensinar técnica tal, que eu acho que eu vou aumentar o meu faturamento, não sei o quê. E geralmente são esses profissionais que às vezes não tem um domínio com rede social, às vezes não tem um domínio com fala, com holofote e tal, realmente.
E inclusive tem uma questão muito forte, que é do ressentimento, que eu tenho visto cada vez mais, que é o seguinte: esse profissional que investiu 100 mil, 150, 200 mil em cursos técnicos, quando ele volta para cá e ele tem que atuar, e ele não consegue captar e ter aquele resultado que, não, agora eu fiz, agora vai acontecer, ele vai olhar para o cara que domina o que domina a apresentação pessoal, ele vai olhar para o cara que desenvolveu um posicionamento de imagem magnético, interessante, irresistível, que você bate o olho e fala, eu quero aquele dermato, eu quero aquele gasto, eu quero aquele fulano ali, eu não quero outro, eu quero aquele. Ele vai olhar para esse cara aqui, que muitas vezes não fez essa quantidade de curso, que não tem, que ele sabe que não tem a mesma habilidade profissional, ele vai se doer e vai se ressentir, porque Por que que comigo não acontece a mesma coisa?
Não, e esses médicos de Instagram, a gente conversou com esses
médicos de Instagram.
A gente fala, são tantos colegas que a gente conhece, muito bons, excelentes profissionais, mas que não se desenvolveram realmente na área, e aí eles veem a galera que geralmente é uma galera mais jovem, que tá aí, tá se vendendo, tá, se jogou no mar, né, das mídias sociais e tudo mais, e eles, poxa, só tem papo, nunca fez nenhum curso, nem foi no congresso, nem não sei o que, às vezes o cara também até foi, mas é esse ressentimento que você fala. Eu queria aproveitar esse momento para não deixar de falar sobre algo, para trazer para a galera que está na faculdade ainda, quando você fala assim, do se colocar à prova, se colocar em situações que te tiram da zona de conforto mesmo, né? Quantos alunos, amor, quando a gente vai fazer aula prática, a gente faz uma simulação e fala, quem vem para a simulação? Quantos vêm?
É verdade.
Essas são as situações do dia a dia que o aluno precisa se expor para ele ir dessensibilizando. Todo mundo tem vergonha, todo mundo tem insegurança. Ao passo que você vai treinando, você vai se colocando naquela situação desafiadora, você vai cada vez mais relaxando e se preparando para o momento em que for para valer mesmo, você está mais seguro, você está mais confiante, você já sabe, você não vai ser pego totalmente de surpresa. Então, entra até na pergunta que você fez, poxa, o cara não tem grana para investir em roupa. E eu nem concordo, porque eu acho que tem muita coisa básica de imagem pessoal que não precisa gastar dinheiro, precisa gastar água e sabão.
Então, mas eu acho lindo quando vocês falam isso. É que às vezes, assim, não precisa, tá? E o que precisa?
Precisa ter bom gosto um pouquinho. Então,
precisa seguir o meu Instagram.
É
pra isso que isso aqui existe, dá informação. Se tá, não precisa ter grana. Então tá, com esse dinheiro dá pra comprar o quê? Como que eu monto um look? Mas a galera não tem grana, velho.
Vamos fazer uma...
Precisa seguir o meu Instagram, @euigorlira com H. E por lá vocês vão aprender como conseguir transmitir autoridade e uma imagem de credibilidade gastando pouco, como aprimorar o seu senso estético e treinar o seu olhar para o que é de bom gosto, para o que é elegante, vai te posicionar bem.
Você tem uns cursos também, não tem?
Tem curso.
Eu quero fazer, porque ele tá vendendo aqui, eu já quero comprar os cursos dele.
Tem uns viados que me encheu o saco aí, porque tá fazendo propaganda, não é. É que tem uns cursos desses, que é igual congresso.
Tem que fazer.
É igual congresso.
Todo mundo sai ganhando, você que
tem
vende,
uns cursos
o cara
de psicologia,
que aprende.
Sim. Tem uns cursos de posicionamento, tem uns cursos de finanças.
Marketing digital.
Que é igual congresso, pô, eu vou pagar o congresso de cardiologia. No semestre que vem, ao invés de ir no de pediatria, que pediatria não serve pra nada, vai e faz um desse.
Ele é pai de uma criança.
Entendeu, porra? Não é, Lucas, caralho? Não é,
visão estratégica.
Visão estratégica. Tu vai fazer pediatria? Tu não vai fazer pediatria.
Na quinta-feira passada, eu ministrei uma masterclass chamada Guia da Autoridade. Então, era uma masterclass chamada Guia da Autoridade. E o foco dela inteiro era mostrar para você os elementos visuais que transmitem autoridade e como você faz substituições. Então, lá eu explicava por quê. O jeans é um tecido que transmite bem menos autoridade no ambiente corporativo, no ambiente empresarial. A gente usa substituições como a sarja. E aí, Bruno.
Pera aí.
Bruno, vamos lá. Você vai. Você vai. Ó, você tá usando uma calça de sarja agora. Exatamente, calça de sarja.
Mas você não falou que não tinha encontrado nada?
Encontrou.
Elton.
De repente apareceu.
Não abre a porta, não, quando meu marido for lá, pelo amor de Deus.
O Elton maravilhoso. Mas olha só.
Vamos fazer um consórcio pra pagar as...
autoridade aí do menino do Igor.
Isso aí, isso aí.
A Cassandra, não tem o do Felicidade Veste Bem? Em vez de fazer um de psiquiatria, faz o da Cassandra.
Mas escura não seria melhor?
Aí a gente vai falar também sobre essas questões. Quando a gente tá falando.
Ah, não, vai falar que eu comprei errado.
Dá tempo de trocar.
Vamos começar estrategicamente?
Bora.
Se a gente quiser passar uma imagem profissional mais forte e mais séria, as cores escuras vão ajudar mais.
Mas eu não sou sério.
Mas, agora vamos para o outro lado. Se você é um cara que já solta um palavrão aqui e acolá, que já traz uma coisa que às vezes pode soar como um pouco mais forte e tudo mais, mais agressivo.
Geralmente
às vezes
são as pessoas que já são ricas e não precisam mais de dinheiro. Então, no seu caso,
a cor mais clara pode suavizar mais a sua imagem e ajudar a criar um pouco mais de simpatia e proximidade com as pessoas. Então, depende da sua intenção e do momento. Eu sempre falo que essas escolhas são... Qual é o dia? Com que público você vai se relacionar naquele dia? É de acordo com isso que a gente escolhe o que serve para aquela ocasião.
É quase que uma fantasia, então, diária, né?
Não é uma fantasia diária. É uma escolha estratégica, Bruno.
É uma adaptação.
É uma escolha estratégica. É o seguinte.
Isso é branding.
Imagina que...
Vocês têm paciência comigo, que eu sou meio resistente.
Nós já estamos aliados. Você já perdeu aqui.
Foi tu que chamou, né, seu filho da puta?
Imagina só. Eu quero que você... A gente está pensando a imagem de um modo estratégico. Então, a gente está pensando sobre... Lembra do brand, gestão de significado e que eu quero transmitir para outra pessoa. Se você vai ter o primeiro contato com o seu paciente e aí aquele momento é o momento em que você precisa deixá-lo mais à vontade, ele precisa se soltar para ele entender que você não é como alguns dentro do segmento que trata o paciente de um modo muito ríspido ou com pouca humanização. Nesse momento é interessante você se apresentar inteiro de preto no all black.
Não, por isso que eu tô reclamando, que eu só uso isso. Véi, você já...
Eu já acabei com várias...
Já.
Com a onda.
Não, eu tô ficando puto já.
Ele já usa barba, esse óculos, cara fechado.
E falando palavrão, falando palavrão correndo.
Tu já falou mal da minha calça jeans. Você já falou mal do preto. E eu vou usar o que
Bruno,
agora?
Você nem tá de jeans e você comprou calça jeans.
Hoje
de
não.
Não,
hoje não. Graças. Hoje não que tá lavando. Repete do jeans aí, não pode jeans, então?
Não, é só uma escala. É que você vai saber todos os momentos que você quer transmitir mais elegância e uma imagem profissional mais firme, mais forte, o jeans não é adequado. O jeans foi criado para... Você sabe para que o jeans foi criado? Ele foi criado para os trabalhadores braçais das fábricas no início da industrialização. Eram as pessoas que trabalhavam manualmente e precisavam de um tecido grosseiro. Um tecido que servisse para qualquer coisa.
Esses rasgadinhos, pior ainda, né?
Quanto mais rasgado, mais infantil fica a referência do...
Muito fodido. Amor, tu vai gastar um dinheiro comigo.
A gente vai sair daqui e vamos fechar a mentoria do Bruno.
Vamos, pode.
E vamos fazer...
Você faz pra mulher?
Faço também. Vamos embora.
Pode fechar.
Faz do casal logo.
Pode fechar aí.
Vamos fechar esse pacote.
Não é a mentoria. Não,
desconto PPC.
Isso daí não tem nem... Coloca o cupom de desconto aí, Lucas. Não. É PPC10. Coloca.
Mas a Renata vai... O Bruno, eu vou até cobrar mais, porque a Renata já tá muito bem encaminhada. Você vê que ela já sabe o brand, ela já...
Não, o brand eu sei o que é. O brand é a manipulação do universo. O que eu ia falar aqui? Esqueci. Vai.
Esqueceu.
Esqueci.
A gente tava falando sobre... Você tava falando sobre os pontos da Masterclass que você fez, que você falava
sim.
Sobre esses pontos.
Falava sobre esses elementos justamente pra mostrar... Por que tal corte de cabelo é mais adequado e outro não? Por que a gente precisa investir num bom sapato? Quais são os tipos de sapato que vão trazer?
Tá lá. Eu peguei um sapato bom pra vir. Não, o sapato eu peguei.
Olha aí!
Nossa,
esse é bom.
Não, tudo bem. Você sabe dessa
história desse sapato? Não, esse não é bom. Não, peraí.
Não,
esse
eu não sei.
Esse não é bom, não?
Depende. O que você quer?
Depende.
Vamos falar. O que você quer? Com quem você tá transando? Exatamente.
Onde?
Aqui.
Esse aqui.
Não. Aí vamos lá.
Esse
vamos...
aqui na academia.
Deixa eu colocar uma observação.
Pra vir pra cá e pra academia.
Gente, ele na academia ainda.
Academia até que vai.
Muito obrigado. Este foi o nosso podcast. Vamos
agora
acabar que vai.
Ponto positivo. Ponto positivo. Mas vou explicar por quê.
Toma.
Porque na academia.
Você ganhou com a Cassandra, perdeu comigo. Eu fiz assim.
Bruno, hoje você vai dormir no sofá, Bruno.
Não, ele vai dormir nesse sofá. Vamos
por partes. O que acontece? A academia é uma espécie de zona que eu chamo de uma zona livre. Por quê? Porque você não está lá. como médico atuando, produzindo conteúdo, é um lugar que nós temos mais liberdade até pra usar uma ridículo. Roupa um pouco mais assim.
Vou falar. Vai ser ridículo. Quer falar roupa de academia ridículo?
Não, para.
Agora, o que que acontece? Que é uma questão pra uma postura mais profissional. Vamos falar de ambiente corporativo e tudo mais. Quando a gente usa um tênis assim, que ele tem o nome da logo, tem o nome da marca super em evidência, quando a gente fala em brand, a gente está escolhendo uma marca que a gente quer divulgar. E a marca é você, não outras marcas. Então, toda vez, isso é um pouco de uma característica brasileira. Nós gostamos muito de pegar significado de outro lugar que já criou significado antes. O que que isso faz? Isso aumenta o significado da Dolce & Gabbana e diminui o seu. Porque você tá utilizando um outdoor que era para promover você e você está divulgando uma marca com uma evidência muito grande. Uma coisa é aparecer de um modo mais discreto, mas quando o nosso olho bate numa pessoa, tudo que está escrito, porque nós criamos um código que é a linguagem, tudo que é palavra chama mais atenção do que o restante. Então, quando eu olho para essa tela, pós-plantão tem mais destaque. Por quê? Porque ele me chama a decodificar o que que esse desenho aqui significa. Então, o nosso cérebro já foi acostumado a olhar para ali. Aí, o que que acontece quando eu uso artefatos na minha imagem pessoal, que eles divulgam mais grandes marcas de um modo muito exagerado? É que, no lugar de se observar o design das peças, os detalhes dos acessórios e aquilo que você construiu de positivo para somar a sua imagem, A gente deixa isso no segundo plano e o que vai ficar em destaque é a palavra que está escrita. Então, toda vez que a gente carrega palavras com a nossa imagem, a gente tem que se atentar principalmente à proporção, porque quanto maior aquelas camisetas que está escrito aqui, super grande, Tommy e tal, não sei o quê, ou qualquer outra marca, não importa, a questão não é qual é a marca, a questão é o que você quer, você está construindo significado para quê? Na hora de nós falarmos sobre o posicionamento de imagem de um médico, você está ali atuando como um profissional da medicina. Você não está utilizando uma vertente ou uma veia fashionista que você tem e gosta daquilo que você pode usar em outros ambientes. Você está transmitindo profissionalmente as suas habilidades. Agora, se eu me sobrecarrego com essas palavras, com trazendo o significado que são de marcas para cá de um modo muito forte, a sua marca pessoal perde um pouco de força.
Eu ia comprar uma bolsa que era para você da VLS. Como é o nome?
Deixa a bolsa da Renata.
Da personificação da marca.
Deve ser uma.
É essa daí.
Não, mas a gente acha uma com uma logo pequena. Não, não tem problema grandes. Nenhum. Não, eu vejo grandes. Vários. Todas inclusive o meu carrinho aqui na Farfetch.
Você quer que eu encontre agora, né, Renata? Vamos Renata lá. Encontra agora, Bruno.
Então, pausei rapidão. Vou ver aqui na minha wishlist da Farfetch. Tá.
Rapidão ela resolve isso. Mas essa é uma observação para a imagem corporativa e para transmissão de maior credibilidade no ambiente profissional. Não é no ambiente pessoal,
fora do
social, do exato.
A Cassandra falou uma coisa quando ela estava aqui que eu achei muito legal. Ela falou assim, você está indo trabalhar, você não está indo para um desfile. Né? Você está indo, quando você for trabalhar, você tem que saber que você tem que usar uma roupa apta, uma roupa que te deixa confortável, que te dê mobilidade, segurança para você desempenhar a sua função lá e construir uma certa credibilidade. Não vai estar numa passarela de...
É aquela coisa, você está lá a serviço, você está com uma missão, então você se prepara. Eu sempre faço uma analogia que funciona muito na cabeça masculina, que até a gente vê muito no cinema, que é o seguinte: você está indo para uma batalha de uma guerra. A vida é uma guerra formada de várias batalhas, você está indo para a sua batalha diária. Quando o guerreiro vai para a sua batalha diária, ele tem uma armadura própria para ele lutar. Então, quando você está lá cumprindo a sua missão como médico, você está cumprindo aquela batalha diária e, para isso, você precisa ter a sua armadura que é própria para isso. Essa armadura comunica que você é um guerreiro, da mesma forma que quando você está naquela ocupação profissional, ela deve comunicar ali que você é aquele profissional. Porque isso vai ajudar não só para as outras pessoas, para você mesmo se ver com mais seriedade fazendo aquilo que é o seu serviço. com foco, porque é isso. Se eu entendo e eu confundo e eu acho que é um desfile, que eu tô numa passarela, que é um grande fashion week e tudo mais, você está errando o alvo. Porque no lugar de construir significados para essa batalha, para essa missão que é a sua naquele dia, você está com a cabeça em outros lugares, nas suas vaidades, em um outro lugar. Então, a gente vai trazer bom gosto, a gente vai trazer algo que tenha a ver com sua personalidade, a gente vai trazer algo que agregue profissionalmente, mas a gente vai trazer algo que esteja alinhado com o que é a sua missão. Porque nós ganhamos notoriedade e nós atingimos um patamar de autoridade quanto mais nós servimos os outros. Então, se você for ver, o presidente da República, ele é a autoridade máxima porque ele está a serviço de todos os brasileiros. Então, e aí as pessoas às vezes querem ir para essa trilha achando que é só glamour, que é se vestir bem para se vestir bem e tirar foto. Se você faz isso e você não sabe que você está a serviço, você também está falhando na batalha, porque você perdeu qual que é a sua missão, você não cumpriu aquilo ali. Então, você se fantasiou, aí eu acho que é a fantasia, você se fantasiou inteiro e não entregou o que você prometeu, aí você falhou.
Bora vestir uns meninos?
Vamos.
Vamos vestir uns meninos?
Vamos.
Seguinte, bora. Vamos fazer uns trem aqui, uma dinâmica aqui. Vamos vestir uns meninos.
Vamos embora.
Em algumas situações,
quem sabe faz ao vivo.
Em algumas situações que são comuns, pros meus meninos, meus acadêmicos, meus médicos em formação aí, que aí já sou como dica para eles. Eu vou te lançando algumas coisas, Rê, se quiser também lançar alguma coisa.
A gente pagou esse salgadinho?
Sim, amor.
Ah, então tá, senão eu ia divulgar, é muito bom.
Amor, a gente, ninguém dá nada para
nós. Atenção, pessoal aí que trabalha com salgado.
A galera do salgado.
Vamos resolver.
Ué, gente, vocês podiam patrocinar os nossos lanches dos podcasts. Ninguém quer patrocinar. Eu tô olhando pra cá, tá me fumando?
É divulgação pra vários médicos, várias pessoas aí fazendo...
Não podia mandar.
Então, é uma boa.
Eu acho, é nosso público é super fiel.
Super fiel, vamos lá. Pega
sim,
um menino de 19 anos, entrou na faculdade, primeiro período, vai pra sala de aula. Como que ele vai se vestir?
É um menino de 18, 19 anos. Um menino.
Que vai pra
vai assistir
sala de
aula.
Como que a gente se vestiria ele?
Existem algumas, na verdade assim, nesse início aí da jornada, nem preciso se preocupar tanto assim, porque você acabou de sair ali do colegial, você acabou de sair do ensino médio, então ainda é o início dessa transição. Então socialmente vai ser mais aceitável você estar ali como um garotão, não tem problema. O que não pode é você chegar no final da faculdade com essa mesma postura, com o boné para trás. Aí a gente vai para alguns elementos que infantilizam a imagem. Então, por mais que seja um lugar onde no início ali tem a galera mais informal, não é um lugar para você estar de regata, por exemplo, não é um lugar para você estar de chinelo. Pé nunca fica à mostra em homem. Só fica à mostra quando você está numa praia, num churrasco, alguma coisa assim. Pé de homem sempre está escondido.
Alguém faz um rios, pelo amor de Deus, disso aqui.
Renata, vamos fazer os cortes e vamos jogar. Pé de homem é feio e tem que estar escondido. É isso.
Ponto. Eu quero rir.
Por que a mulher...
Crocs, pode ser até crocs, você não pode mostrar.
Vamos falar das crocs depois.
Por que a mulher, ela socialmente, ela coloca sandálias muito bonitas e o pé dela está à mostra? Porque existe uma graciosidade no pé feminino que está presente no corpo inteiro da mulher quando você compara com o homem, que vamos se convenhamos que é bem... O design é bem diferente, né?
De pé feminino.
Tem. Inclusive tem pé masculino também. Esses dias eu recebi uma proposta até de...
500 pontos. Brincadeira.
Amor, vamos lá, amor. Seu pé é bonitinho. Tá
bom. Tira print do pé do Bruno e vamos vender no mercado.
Não, vamos, gente, por favor. Pagar o salgado.
Coloca a foto aí.
Mas no homem, quando a gente fala sobre pé, tem um outro ponto que é o seguinte. Lembra que eu falei da associação do guerreiro? A associação da imagem do homem, ela é cheia de simbolismo. Você não deixa o seu pé à mostra porque um guerreiro que não está calçado, ele não está pronto para a guerra. Ele não está pronto para as batalhas. Então, simbolicamente, a sociedade construiu isso. Então, você vai ver, em qualquer época, os homens sempre estiveram com os pés fechados.
Tá, mas vamos vestir o menino.
Então, calça jeans cabe nesse menino aí que vai para...
Calça jeans cabe, bermuda. Tranquilamente. Bermuda cabe, mas, por exemplo, no dia que você vai apresentar um seminário importante ali na frente do pessoal, coloca uma calça, gente. Não tem essa necessidade.
Abadá. Você...
Abadá aí já é demais, né, gente?
Camisa da Atlética.
Ó, Abadá.
Tem uma camisa da Atlética, acho que... Eu tenho
uma camisa da Atlética, o lugar de usar, né? Na faculdade também. Acho que ali tá valendo. Agora, abadá você vai usar pra se malhar. É a zona da liberdade. Se o cara é sem noção e quer usar o abadá, ele usa pra malhar, pra ele não usar pra outra coisa. Pra ele não sair com a gata de noite com o abadá, porque aí... Aí se você está me assistindo, mulher, e o cara chamar você pra sair e ele chegar de abadá, aí você vai embora e você não aceita.
Então chinela não, regata não, boné não.
Boné, dentro de qualquer ambiente em que... Vamos lá. Vamos colocar...
A gente pensa o seguinte, eu vou dar...
Dá pra você usar boné?
Pensa que eu tô construindo a minha imagem pra ser o melhor cirurgião do estado. Depende. Eu tô no primeiro período.
Se o seu desafio é grande, vai ser mais exigido de você.
Eu penso isso. Exatamente.
Então, desde o começo, eu recomendaria não usar boné o máximo possível.
Tá.
A menos que, por exemplo, eu uso boné em praticamente apenas uma ocasião. Quando eu tenho que malhar um dia... E o cabelo, eu acordei, o cabelo tá totalmente bagunçado, eu tenho que ir rápido, eu coloco um boné. Porque eu não gosto de boné naturalmente, inclusive até me incomoda. Mas é quando eu uso. Então dá pra pessoa deixar isso mais de lado, até porque tem uma outra simbólica no boné. Repare as pessoas que gostam muito de usar boné. Geralmente elas são pessoas mais introspectivas, mais tímidas, que têm muitos receios, porque o boné... Até com associação psicológica, ele é uma maneira de você se proteger. Seu campo de visão está menor, você está menos exposto.
Pra mim é tudo serial killer, essas porra.
Inclusive, você pode notar que serial... E agora?
Acho que é a parte do cabelo que não tá.
Aí é tudo serial killer.
Mas você pode ver, serial killer, alguém que tá tentando se esconder. O boné é um símbolo de alguém que tá tentando se esconder, mesmo que ela não entenda isso conscientemente. Geram muitas vezes vai ter aquela pessoa que usa por estilo, mas é o menor percentual. A grande maioria das pessoas que tem apego a boné, elas estão com receio de aparecer e com muita vontade de passar despercebido.
Tá. Menino evoluiu, tá no...
Menino evoluiu.
Sexto período, metade da faculdade. Ele escreveu um artigo com o professor dele, foi aceito no congresso para apresentação oral, congresso em São Paulo. E ele vai para o Congresso de São Paulo para apresentação oral para um público de aproximadamente 200, 300 pessoas, entre acadêmicos e médicos.
Aí o jeans não cabe mais.
Uhum.
No mínimo, uma calça de sarja ou uma calça de alfaiataria. Uma camisa de botão mais social. E aí, se o cara for um pouco mais jovem, ele pode até colocar um tênis casual, legal, minimalista, que combina ali para ele não ficar tão conservador, se a pegada e a personalidade dele for essa.
Massa.
Se ele for mais conservador e mais tradicional, que também é uma possibilidade, tem algum, principalmente no ramo da medicina, tem muitas pessoas que são assim. Exato, tem alguns que são assim. Ele vai colocar um sapato social ou um sapato casual de couro, que vai trazer um outro nível de elegância, e um relógio social.
O que seria um tênis casual?
Apple Watch nunca, né?
Apple Watch, vamos lá, gente.
Apple Watch pode vender.
Mais um dinheirinho pra pegar o salgado.
Calma, bora. Que tá comprar querendo. Outro.
Não, amor, pelo amor de Deus, você já tem.
Olha aqui, ó. Olá. Pulseira de couro.
Amor, você tem
14
um.
Mil reais.
Tem lá.
Nada, esse aqui é
lá em casa.
Aquele lá não é tão da cor daquele ali. Não é tão brilhoso.
Ó, ele tá querendo investir mais em relógios amor, elegantes. É Renata, brand. agora ele tem. Agora ele pode.
O Bruno é um acumulador. Tá.
Coleção, né?
Então, vamos lá. Então, o moleque tá lá no sexto período. Foi pra lá, se ele for aquele cara mais cultozinho assim e tal, cabe terno?
Cabe blazer, colocar um blazer por blazer cima, por sim. Cima, uhum, um blazer por cima, porque, pessoal, o blazer ele faz algo que é essencial na imagem masculina, que ele traz estrutura e volume nos ombros. Quanto mais volume nos ombros, mais forte, mais credibilidade nós transmitimos, mais forte a gente se torna do outro lado.
Eu meti um blazer pra ir no HGP, ficou todo mundo falando que ia fazer exame de fezes. Nunca mais vou fazer.
Sabe o que é isso? Inveja.
Inveja, velho.
Inveja, porque você chegou arrasando.
Fiquei puto aquele dia. Eu falei assim: eu vou me vestir igual o Jonas. Eu olhei e falei assim: o Jonas, eu vou me vestir igual ele. Fui pra lá e falei assim: vai fazer exame de fezes? Você enfia no cu essa
O problema
fezes.
É que o Bruno não é o Jonas. Ele no modelou demais.
No dia seguinte, você ia fazer o quê pra essas
me
pessoas?
Me afogar nas tristezas.
Não, você ia de novo de blazer.
Pois é.
Então, eu queria perguntar sobre o tênis, um exemplo de um. Você falou um tênis um minimalista, tênis, casual, o que, que seria um tênis
pequeno.
Assim? Um Vans? Não, não sei. Não, gente, eu não sei o que, que é um tênis casual para homem.
O Vans.
Vou colocar Vans pra ir.
Minimalista.
Minimalista é um Vans.
Todo pretinho.
É um
ele
sapatênis.
Ele tem um pouco de. Sapatênis é a palavra proibida, viu, galera?
Não existe mais sapatênis?
Como chama?
É
minimalista.
Não, vamos por partes, vamos pro Vans, muda, depois véio, a gente vai pro sapatênis. O Vans é um tênis que ele é muito street, então ele tem uma pegada até um pouco minimalista, só que quanto mais street, mais informal, então ele vai destoar muito se você tiver ali com
apresentando o trabalho.
Exatamente, exatamente. Mas você vai ter alguns outros, da Nike, por exemplo, que você vai ter ele inteiro em couro branco, por exemplo.
R$4.500 reais aquele ali.
Quanto você gastaria no show do Gustavo Lima? Quantos shows do Gustavo
reais.
Lima?
Vende um relógio,
é
vende
lá,
o Apple Watch. Que a gente resolve isso aí. Mas o que acontece é que justamente existe designs e designs. A gente precisa aprender a treinar o olhar. É algo que eu mostro muito, referências. Então, por isso que eu recomendo novamente, vão lá me seguir no Instagram, eu Igor Lira com H. Que é onde você vai aprender, porque eu trago todos os dias referências visuais para você entender a diferença do que tem mais bom gosto e é mais elegante e aquilo que não é tão elegante assim, para você escolher aquilo que você deseja.
Hoje em dia tem muita opção, né? Então, na verdade, eu entendi a tua mensagem. Você pode comprar de qualquer marca. Vai ter coisa bonita e coisa boa.
É
então,
linhas
é treinar
de design.
O olhar.
Exatamente.
Né? Okay.
São os elementos de design, que é o quê? É o formato da peça. O que é o formato da peça? Que entra dentro do design dela. É o, não só o formato e as linhas dela, são as cores, são o recorte, a modelagem da peça, para você entender o que é que transmite bom gosto e o que não transmite bom gosto. Com isso, que aí é que está o X da questão, Bruno, conhecendo isso, você consegue comprar lá na Renner um tênis legal, que ele vai parecer ser bem mais caro, porque ele tem um design que é elegante. Então é saber escolher dentro do seu bolso, porque é aquilo que eu falei, nós sempre vamos gastar, só que o que acontece é que a pessoa que tem pouca grana, ela não tem senso estético, ela vai lá e compra o quê? Compra algo que não vai dar para ela usar com um traje elegante depois, porque ela não desenvolveu isso.
Muito bem.
Agora vamos sapatênis?
A última situação.
Deixa ele explicar do sapatênis.
Só falar do sapatênis. Sapatênis é uma invenção que pegou muito no Brasil e não pegou em quase nenhum lugar do mundo, porque ele é um contrassenso. Ou algo é um sapato ou algo é um tênis. Você já viu um sapato e um tênis? São duas coisas completamente diferentes. Não tem como. Se você olha para um sapatênis, ele é um tênis feio, estragado, meio... que ele fica tentando ser um sapato e ele não é nem um sapato, nem um tênis direito. Então, tenha um bom tênis casual, tenha bons tênis casuais e tenha bons sapatos. Sapatos casuais que nós temos hoje com um solado, com uma cor diferente e tudo mais, que dão uma jovialidade. Mas sapatênis ele não existe, porque você não tem como usar aquilo como sapato. Aquilo sempre vai ser apenas um tênis. E um tênis feinho, porque o design do sapatênis, ele é...
Respeito.
Ele não tem nada de elegância.
O menino evoluiu a última do dia.
Não é mais nem menino, já é um rapazão
já
agora.
Já, tá entrando no internato agora. E o internato, ele vai passar o dia inteiro no hospital. E aí, o hospital é um hospital que tem... uma parte que é privada e uma parte que é pública, que foi o hospital onde eu e a Renatinha fizemos nosso internato. E ele vai passar pelo menos 12 horas lá dentro, em pé, correndo de um lado para o outro, dentro do hospital, setor de enfermaria e ambulatório, cuidando dos pacientes lá. O que esse menino vestiria e calçaria?
Você fala para transitar entre o público e o privado.
Eu pergunto sobre o público e o privado porque na cabeça de muito tem essa transição, né? Se é público, parece que é mais relaxado. Sendo privado, parece que é mais elitizado. Então, às vezes, eu acabo colocando os dois, que é pra... Ele não vai sair com uma roupa pro público, trocar a roupa pra ir pro privado. Ele vai estar com a mesma roupa.
Certo. Entendeu? Do ponto de vista de posicionamento, quando a gente tá falando de brand, a recomendação que eu daria é nivele pelo mais alto. Então, qual é a maneira que você se posiciona, que você iria preparar a sua aparência para atender no privado? Use a mesma no público também. Eu acho que é uma questão, inclusive, humana importante. É uma mensagem, é um posicionamento de imagem. Eu estou me posicionando dizendo, não existe diferença na entrega que eu faço num lugar e no outro. Então, quando a gente está falando de gestão de significado, que é o brand, tudo está passando mensagem. Se eu encontro você no hospital privado e eu vejo você de uma forma, e depois eu vou levar uma tia que não tem acesso e precisa da rede pública, e eu vejo você de outra forma, eu entendo só pela sua imagem, pela sua apresentação, pela diferença, que o nível da qualidade do seu atendimento para minha tia querida, que eu amo, não vai ser do mesmo jeito. Que você vai entregar algo mais meia boca ali.
Isso se a gente estiver falando da mesma função do médico, né? Porque às vezes o que acontece é que em um hospital a gente exerce uma função um pouco menos, a gente anda menos, e em um outro hospital a gente anda mais. Geralmente nos hospitais públicos a gente anda mais, é mais espaçoso. Mas eu concordo plenamente com o que você falou. Nesse caso, vamos pensar nesse aluno que vai transitar ali, nesses dois ambientes.
Vamos vestir o rapaz com a turma, vamos.
E ele é acadêmico, ele é fudido, como diz o meu marido. O que que ele vai usar? O que que ele vai estar usando?
Certo, a gente vai para algo muito parecido com o visual para ele apresentar o artigo lá no evento. Então, a gente vai de novo para uma calça que começa na sarja, mas sarge. Pode ser de alfaiataria. Uma camisa de botão. Dependendo do nível, uma camisa social de botão.
Sempre pra dentro?
Dependendo, sempre pra dentro. No ambiente de trabalho, sempre pra dentro, pessoal. Existe uma grande diferença pontual, que é o seguinte. Você está de camisa pra fora, quando você está, principalmente quando a gente está falando no ambiente médico. A camisa pra fora transmite naturalmente que você não está a trabalho. Transmite que você está de boa, que você está na sua hora de folga, que você está passeando. São os momentos em que cabe mais você colocar aquilo ali. Então, para atender paciente, é sempre você estar numa posição pronto para a batalha. E o pronto para a batalha não é solto. Essa imagem do solto, tudo que é muito solto na imagem pessoal, ele vai conversar com descanso, com sofá de casa, com praia, com um lugar em que você não está pronto para servir e trabalhar. Você está pronto para...
Relaxar,
exatamente. Então, esse visual não ia servir tanto. E aí, nos pés, a gente pode ter uma flexibilidade maior, um sapato casual ou mesmo um tênis casual que seja mais confortável dentro da realidade. Ou seja, eu ajudo alguns clientes, inclusive médicos. Esses dias eu estava com um cliente que ele não era médico, mas ele tinha um problema na coluna que ele não conseguia usar alguns tênis que não fossem mais confortáveis ainda. Então, você vai fazer o quê? Você vai encontrar algo que é confortável, que tem um design que é mais elegante, não vai, né, confortável. Você vai pegar um tênis de academia com amortecimento, que é aquela coisa colorida que não vai, que vai destoar completamente. E aí você coloca bem ali dentro daquilo ali, porque existe a questão a questão funcional, que é importante. Se ele vai transitar e caminhar pra caramba, e hospitais grandes, independente se é público ou se é privado, enfim, você precisa estar preparado para, no final do dia, você continuar a estar bem, estar inteiro entregando o que você precisa. Agora, o que acontece, que eu vejo mais, é que esse tipo de pessoa, às vezes, Bruno, ele faz o quê? Não é só que ele quer o sapato confortável, ele quer tudo confortável. Então, é o jeans de qualquer jeito, é a camisa, não sei o quê. E aí, você vai fazendo o quê? Eu brinco também que existe um jogo de pontos. Se você está com um tênis nos seus pés, significa que você não pode colocar um jeans, porque senão já são dois itens com muito informais. Então, eu estou com tênis, mas eu estou usando, no mínimo, uma calça de sarja, porque a calça de sarja eleva o grau de formalidade do próprio tênis.
Ah, entendi. É uma conta.
Exatamente, é uma conta. Então, por exemplo, quando eu estou com blazer como hoje, veja bem, qual foi o elemento que eu criei aqui para criar mais conexão com um ambiente tão informal que costumam ser os podcasts? Eu não coloquei uma camisa de botão, eu coloquei uma camiseta. Uma camiseta que, se eu tirar isso aqui, eu estou super à vontade, muito parecido com as peças que o restante da galera está usando. Por quê? Porque eu não quero criar esse outro elemento que traz mais autoridade, mas que traz também mais distanciamento e uma dificuldade de me conectar com as pessoas. Então, lembra? Brand é gestão do significado. Aqui eu preciso reforçar posicionamento de imagem. Então, eu vendo isso, não tinha como eu estar aqui de regata e boné. Eu não posso usar o que eu quero. Existe uma missão que eu estou entregando. É, ao mesmo tempo em que eu faço isso de uma maneira um pouco mais moderna. Então, eu faço isso com alguns elementos em que eu desço o nível de autoridade para comunicar e me conectar naquele outro aspecto que também é importante. Se a gente transmite só autoridade... Qual que é o extremo da autoridade? É a figura do político lá em Brasília. A gente, que a gente inclusive detesta, eles intimidam e eles criam distanciamento, porque é uma figura tão poderosa na imagem, a imagem ali, ó, engravatado, com tudo mais social e tudo mais, tudo muito bem organizado e formal e tradicional, é uma imagem que distancia as pessoas também. Então, se a gente é mais jovem, se a gente quer se conectar, se a gente tem mais proximidade, se a gente está nas redes, se a gente... Não tem como ser muito social. A vida moderna, ela é bem menos social. Isso é muito bom, Bruno, porque às vezes o pessoal acha que para você se vestir bem, você vai ter que se vestir super formal. E não é isso, porque às vezes você pode ficar um palhaço se você levar isso a cabo e tentar ir para esse outro extremo. Eu, por exemplo, eu utilizo muito calça de alfaiataria, que eu sempre estou de calça de alfaiataria praticamente, eu gosto muito de alfaiataria, mas muitas vezes eu estou de calça de alfaiataria com uma camiseta. Uma camiseta como essa daqui, de manga curta, para dentro da calça, com um calçado legal. Eu estou trazendo elegância com a calça, que sempre vai trazer um grau maior de imponência, de credibilidade ali. Mas eu também estou me alinhando com o quê? Com a minha idade, eu sou um cara jovem, eu estou me alinhando também com o clima nosso, que é quente pra caramba, e não dá pra estar desse jeito aqui em todo lugar, porque senão você cozinha mesmo. Então, é uma brincadeira que a gente faz, e nessa brincadeira, entender o que que eu quero naquele momento é importante pra gente escolher. Então, de repente, se você vai para um congresso e a primeira vez que você vai num congresso internacional com o primeiro artigo internacional que você publicou e lá só tem a galera foda que usa, olha eu aqui no palavrão também, tamo junto. Só tem a galera foda que vai estar de gravata e tudo completo, você vai chegar lá também completo. Porque naquele momento, não usar gravata vai colocar em crédito a credibilidade sua que está entrando naquele universo agora. Então veja, gestão do significado, que é o brand, eu pensar sobre de que forma eu vou ser lido pelo outro, que mensagem eu estou deixando em cada ocasião. Então ele vai exigir um pouco um jogo de cintura. O jogo de cintura é muito bom, Bruno, que tira a gente também de uma questão assim, não é o que eu quero vestir hoje, o que eu preciso vestir hoje. É totalmente diferente o que você quer do que você precisa. Querer, eu quero várias coisas. Eu queria estar nas Maldivas. Agora, o que é que eu preciso? Eu preciso estar aqui divulgando meu trabalho, falando pra galera seguir o meu Instagram pra eu pagar minhas contas.
É isso aí, gente. Estivemos com o Igor Lira, estivemos com o Renata Rossato. Obrigado, amorzinho, pela sua presença. Você foi fenomenal. Obrigado, Igor.
Disponha.
Valeu demais. Obrigado pela presença.
Eu que agradeço.
Obrigado pelas orientações. Foi bem esclarecedor. Tenho certeza que a galera gostou. Galera, obrigado pela sua audiência, pela sua presença, pela sua paciência. Fiquem conosco aí durante todo esse ano e, se Deus quiser, até a próxima. Um abração.
Beijo.